Boa noite aos colegas que fazem o curso Escritores e Filosofia Clínica. Hoje estudaremos Jorge Amado, um dos maiores escritores brasileiros. Jorge Amado é ali da região de Itabuna, na Bahia, filho de coronel, e muito cedo ele vai morar em Ilhéus, naquela Ilhéus que depois ele vai imortalizar nos seus romances. O Jorge Amado muito cedo vai morar no Rio de Janeiro. E, aliás, antes disso ele já constrói um grupo de escritores rebeldes em Salvador. Ele já tinha ideias políticas e de revolta naquela época. E quando ele vai ao Rio, mais tarde ele vai estudar direito, ele nunca chega a exercer o direito. Ele estuda, se forma em direito, acaba deputado, consegue aprovar umas leis, ele fica famoso pelos contrastes, né? Ao mesmo tempo que é graças ao Jorge Amado que nós temos as leis que permitem a liberdade religiosa nesse país. É ele que foi. E olha, ele precisou lutar muito, praticamente bater de porta em porta para essa lei ser aprovada. Mas ele também tem contradições curiosas. Ele é um daqueles que não queria que os japoneses entrassem no Brasil, lutou politicamente por isso. São os contrastes que, com essa obra de hoje, acho que algumas das coisas vão ficar melhor alinhavadas. Toda aquela linha inicial do Jorge Amado que nós conhecemos, que se inaugura com Cacau e segue, né, Capitães de Areia, e os romances dele políticos são muito diferentes do que nós vamos compreender a partir da década de 58, quando surge Gabriela Cravo e Canela. É uma outra fase desse escritor. Quem conheceu um Jorge Amado até a década de 40, 45, talvez não o reconhecesse depois, inclusive do ponto de vista político. Ele dá uma guinada muito forte, muito grande. O Jorge Amado esteve exilado. Vocês lembram do governo do Getúlio Vargas aqui no Brasil? E o Jorge Amado esteve exilado no Uruguai, na Argentina, no Uruguai sobretudo ele ficou. Quando ele retorna para o Brasil, ele chega aqui no país e encontra o Brasil numa situação muito, vamos dizer assim, ó, peculiar para a nossa história, conforme a história do país. Jorge Amado chega aqui quando está já a Segunda Guerra, começa o ocaso dela. Mas um ocaso barulhento, quer dizer, ainda havia muito daquela bagunça, o medo, da perplexidade ainda imperavam. As cidades brasileiras, as grandes cidades, apagavam suas luzes. Vocês lembram como é que a história nos conta isso? Nas grandes cidades houve ataque contra embarcações brasileiras. O Brasil se alinha com Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, né, que estavam brigando contra Japão, Itália e Alemanha, né? E o Jorge Amado, chegando ao Brasil, ele vai escrever para um jornal chamado O Imparcial, é o nome desse jornal. E ele vai escrever ali crônicas. E nessas crônicas, o Jorge Amado vai nos mostrar uma face muito interessante da vida, do trabalho, do pensamento dele, que é o que vamos ver hoje. Eu sei que alguns imaginavam que eu trouxesse talvez Capitães de Areia, Cacau, Farda, Fardão, Camisola de Dormir ou Gabriela Cravo e Canela, que é um dos meus prediletos, mas não. Nós vamos ver um outro Jorge Amado hoje. Para alguns, surpreendente o Jorge Amado que vocês verão. É uma obra chamada Hora da Guerra, que era o título da coluna, aliás, que ele tinha no jornal O Imparcial da Bahia, Salvador. O Jorge Amado é interessante porque quando ele retorna ao Brasil, que o propósito dele era voltar a Salvador, vindo do Uruguai. O que acontece? Ele chega aqui a Porto Alegre e é preso, aqui em Porto Alegre. E o mandam para o Rio de Janeiro. E lá ele fica preso com muitos políticos. Até então ele pode ir para Salvador e aí começa a escrever nesse jornal. O que estava acontecendo no Brasil então? Havia uma forte preocupação, não apenas no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro, com os ventos da Segunda Guerra Mundial. Lembrem que da Primeira para a Segunda Guerra Mundial passaram-se apenas 21 anos. As fraturas estavam expostas ainda, em muitos casos. No caso da Alemanha, as mágoas terríveis da Primeira Guerra ainda ecoavam muito forte. E provavelmente é por aí que entra o discurso nacionalista de Hitler, e que arrebanha não só a Alemanha, como leva a Itália, que estava ali colada com o seu Mussolini, depois leva a Espanha também. Quer dizer, e no início não se sabia muito bem o que estava acontecendo no mundo, havia uma perplexidade, havia antes da guerra ser propriamente deflagrada, o que estava acontecendo era um grande questionamento: o que está se passando? Alguma coisa está se passando. Aquela militarização imensa da Alemanha, e subitamente aqui, quando ela começa a mostrar sua belicosidade, faz aquele pacto de não agressão com os russos, com a União Soviética. Né, com os russos, e os russos até elogiavam a Alemanha porque consideravam que a briga da Alemanha com seus co-irmãos ali na Europa era uma briga entre capitalistas, era como era visto de lá. Então eles não queriam se meter, fizeram aquele pacto de não agressão. Até que por volta de 41, Hitler, surpreendentemente, né, investe contra os russos, algo inimaginável. Não é? E ele lá com os generais dele chegaram à conclusão que se fizessem isso poderiam destruir facilmente os russos. Ali por perto havia todos aqueles povos eslavos que Hitler e os seus consideravam como inferiores, que dariam bons trabalhadores e poderiam ter uma posição existencial ali que servisse a eles, aqueles propósitos que hoje nos causam horror. Então Hitler invade a Rússia e cai no mesmo erro de Napoleão, mas exatamente o mesmo erro de Napoleão. Que coisa! Crônica de uma morte anunciada. Né? Os russos recuam, 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 não é, em direção à capital, e enquanto isso vai chegando o inverno. E quando chega o inverno, que é impiedoso, é um inverno de 40 graus abaixo de zero em alguns lugares, pega o exército alemão e eles não têm como suportar aquilo. Não há como manter um exército inteiro ali, com mantimentos e tudo. Então os russos recuam até uma parte. E aí param, exatamente como fizeram com Napoleão, e atacam e debelam completamente uma das maiores derrotas do exército alemão, que havia aberto várias frentes. É quando começa finalmente a derrubar e a cair. Mas aqui no Brasil, o que se vivia era um paradoxo imenso. Um paradoxo que, aliás, em Jorge Amado fica muito evidente nas crônicas que nós veremos agora. Porque afinal nós tínhamos um governo que era uma ditadura praticamente, que tínhamos aqui com Getúlio Vargas. Mas o que tínhamos fora do Brasil era tão mais terrível e pavoroso quando o mundo se deu conta do que estava acontecendo lá, né, do que parecia ser uma guerra regional com propósitos políticos, de repente se tornou outra coisa. Quando a Alemanha invade a Polônia e diz: metade da Polônia agora é nossa, e a Rússia diz: a outra metade é nossa. A partir dali as coisas começam a ficar muito. Já antes estavam muito esquisitas. Ainda que em alguns lugares não houve sequer briga, quando os alemães chegam à Áustria, eles praticamente entram, desfilam, não há briga alguma. Né? Em alguns lugares houve uma união propriamente, em outros não. Em outros, como na França, houve forte resistência e o episódio com os ingleses se tornou famoso, né? Durante muito tempo, os alemães cruzavam aquele mar e bombardeavam Londres de todo jeito, e os ingleses resistiram bravamente, não conseguiram tomar a ilha de jeito nenhum. Aqui no Brasil havia medo, medo. Havia desinformação, havia uma expectativa muito grande. A cada dia, os jornais, qualquer notícia que alimentasse os jornais, telegramas, que é o que se usava muito na época, rádio, era uma espera ansiosa dos nossos intelectuais para terem notícias, para saber o que está se passando, para acompanharem cada elemento desse, cada lance. Olha, foram vários anos assim. Essas crônicas que nós vamos ver do Jorge Amado, elas abrangem um período de 42 até o final de 44, que ele escreve para o jornal O Imparcial. E o Jorge Amado nos dá um presente, porque ele faz um periódico desse tempo para nós, um cronista daqueles dias, mostrando o que se passava, mostrando como os nossos intelectuais lidavam com tudo aquilo. O que estava acontecendo. Há momentos da crônica dele que o trágico tem até um toque de humor, a tragédia dele. Tragicômico. Sabe, nós ficamos acompanhando e pensamos, puxa, mas é tão parecido como é hoje. A indústria da informação, da desinformação, os paradoxos. Por exemplo, o Jorge Amado, que critica impressionantemente os nazistas. E ele não poupa nada quanto aos nazistas, ele larga todos os verbos que ele possui. No entanto, esse mesmo Jorge Amado defende o Stalin e os russos, sabendo que, quer dizer, ele não tinha ideia do que Stalin promovia lá, mas se sabia, não era difícil saber. E há muitos outros exemplos. Ele, ao mesmo tempo que prega a liberdade, prega a democracia, quem é que ele vai elogiar? Ali o Fulgêncio Batista, ditador em Cuba. Mas essas contradições não podem ser vistas pelo nosso olhar de hoje. Entendermos. E há outros paradoxos, ok? Lembrem que aqui no Brasil tinha um partido comunista que precisava conversar de alguma maneira com Getúlio Vargas, porque tinha uma guerra terrível lá fora em andamento. Não é? E precisavam de Getúlio como um aliado dos russos lá fora. Então havia uma engenharia e aqui na América do Sul havia um movimento fortíssimo, né? De todos os lados. A América do Sul estava muito dividida, até que ela assume a posição franca a favor dos Estados Unidos, Rússia e Inglaterra contra Japão, Itália e Alemanha. E a Argentina ela é a última. Aí, após uma pressão imensa dos Estados Unidos, isso já quando estava certo que a Alemanha estava vencida, aí os argentinos aderem e vão também a favor dos aliados. Aqui na Bolívia, uma tentativa de golpe que é condenado por todos os países sul-americanos. São esses ventos que nós bem compreendemos, né? Para nós, nada disso é novidade, essas coisas. Para quem acompanha a historiografia da nossa época, são movimentos muito comuns. Jorge Amado estava no meio desses ventos todos, e é de lá que ele faz essa leitura. Chegavam notícias: olha, tem um submarino aqui nas costas brasileiras, vão bombardear, afundar um navio nosso. Apagavam as luzes das cidades grandes, todo mundo tinha muito medo. Havia denúncias que os nazistas chegariam aqui. Havia aquela expressão quinta coluna, que eram pessoas metidas entre nós para semear discórdias, para semear falsas informações. Quer dizer, ele estava no meio de tudo isso. Não era muito simples ele colocar o que de fato eram as coisas. Como é que Jorge Amado resolve isso? O que aparece no texto dele é um maniqueísmo. Não é? Ele coloca os bons de um lado e os maus de outro, e é bem nítido isso aí. essa separação. Vocês verão nas próprias palavras dele. E além de fazer isso, ele universaliza muito. Então, quando ele fala dos alemães, parece que é todo o povo alemão que é nazista, que todo o povo alemão que é ruim. E a gente sabe que não é nada disso, não é? Que o que houve ali é um episódio triste, mas não podemos dizer que os alemães, não é? Como não podemos dizer, como ele coloca, os negros, os judeus como os mocinhos? A gente sabe que não. Que em cada povo tem contradições, tem paradoxos, mas isso é um olhar de hoje. 2017. Aqui nós vamos ver o Jorge Amado de 1942, não é? Num Brasil cercado por esses conflitos ideológicos, paradoxais, e o Jorge Amado estava tentando lutar. Pelo que ele lutava? Por uma democracia, por uma liberdade. Ele acreditava nisso. E ele acreditava que isso viria dos ventos da esquerda. E, no entanto, na guerra ele tinha que inclusive apoiar Estados Unidos, Inglaterra. Uma maneira de compreendermos isso é que, diante de um terror tão grande que se vivia, de um mal tão maior, os males menores silenciavam. Bom, essa obra então, que vamos ver agora, eu marquei várias páginas aqui, depois vocês receberão, tá? A Hora da Guerra, a capa, para poderem adquirir a obra. Vamos começar. Eu procurei colocar, não podemos ler toda a obra, é muito vasta, mas mostrar para vocês a evolução dos embates e o Jorge Amado acompanhando isso aqui do Brasil e comentando o que se passava, as notícias chegando. Essa obra começa em dezembro de 1942, quer dizer, a guerra já estava bem alta e já começavam a ver as primeiras definições, então, o ocaso dela já se anunciava. Numa manhã de luto para a inteligência, os nazifascistas italianos e alemães, tudo isso ele escreve em caixa alta, que usavam a máscara nacionalista de Franco, encostaram no muro de fuzilamento o poeta Federico García Lorca, cantor dos gitanos, da Andalucía, da beleza da Espanha. Era a voz mais popular e o coração mais ardente que nascera em Granada. Em Granada, a cidade que ele amava sobre todas, os inimigos da cultura e da inteligência fuzilaram. Um dia, quando as hordas nazistas nacionalizaram a Áustria livre, ele botou entre aspas, porque na verdade eles simplesmente entraram na Áustria, né? Não houve combate algum. Pátria das valsas, da música amável, da alegria simples, um velho de mais de 80 anos, Sigmund Freud, que havia reformado a psicologia moderna, foi salvo do muro de fuzilamentos pela democracia inglesa. Mas o abalo moral e os insultos sofridos mataram Freud, quase em seguida. Sem pátria, ele não resistiu. Aí ele cita o exemplo de Thomas Mann, de vários outros autores, né? O irmão de Thomas Mann, vários. Ele cita Einstein, o gênio primeiro das matemáticas no século XX, ia à frente dos fugitivos da inteligência e da cultura. Esse foi, sem dúvida, o mais degradante espetáculo que o mundo já viu. Os monstros da Gestapo, entre gargalhadas bestiais expulsando das suas pátrias o que havia de mais profundo da inteligência universal. Não é preciso repetir que o nazismo, acima de tudo, odeia a inteligência e a cultura. Bem sabe ele que essas são armas da liberdade e que, enquanto elas existam, não lhe é possível dominar o mundo. Todos nós sabemos disso. Por que então os escritores todos os artistas, os sábios, os poetas, não se atiram à luta real e decidida contra a ameaça da escravidão nazista que pesa sobre o mundo e sobre o Brasil? Em todo o tempo, né, neste livro, nessas dezenas, dezenas e dezenas de crônicas, o Jorge Amado insiste na união dos intelectuais. Ele insiste num movimento democrático livre e que se coloque contra o que estava acontecendo. Algumas das páginas que eu vou ler a seguir, um autor, um leitor desavisado, não acreditaria que foi de próprio punho de Jorge Amado. Tamanha é a carga que ele coloca sobre as palavras e sobre o que ele vai dizer. Tem uma crônica aqui chamada Ódio, e ali ele mostra com toda a expressão o que é o que ele coloca. Então, vejam como Jorge Amado via o que estava acontecendo em 1942. Que uma das maneiras do nazismo, e claro, ele tinha conhecimento da queimada de livros em praças públicas, aquelas outras coisas que já eram então de conhecimento público. Por que alguns se deixam ficar cômoda e criminosamente perdidos em sonetos, em poemas, em inoportunas discussões de ordem estética? Olhem como ele cria um engajamento universal de escritores, poetas e todos juntos contra o que se anunciava. Aí ele cita o Clóvis Amorim e ele fala assim, ó: eis uma das vozes mais altas da atual poesia brasileira e um dos nomes que lhe deram o romance moderno no Brasil, tendo ambos uma visão do problema imediato dos escritores e artistas. Ele estava citando também Jacinta Passos. Essas vozes baianas vêm se juntar às outras, como José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Marquês Rebelo, Augusto Frederico Schmidt, Wilson Lins, Graciliano Ramos. E aí ele diz que esses autores todos estavam falando duas coisas: unidade e ação contra isso. Quer dizer, ele chamava os escritores todos para combater e informar, para que não ficassem nos seus versos românticos que faziam. Curiosamente, depois de tudo isso, o que faz o Jorge Amado? Abandona os livros no Capitães de Areia e outros livros marcadamente políticos e entra em livros de costumes, em livros, não é, como Dona Flor e Seus Dois Maridos. Logo, algumas décadas depois, ele já está escrevendo essas coisas. Mas aí não havia mais guerra. Os problemas eram outros, bem outros. O ódio bestial do nazismo contra a inteligência atingirá indistintamente a todos os artistas e escritores. Se o nazismo dominasse o mundo, sofreríamos nós todos, homens de cultura e da beleza, nós todos, sem exceção. Por tudo isso, eu quero trazer imediatamente meu apoio à ideia de Jacinta Passos, de que os escritores e artistas baianos se reúnam numa legião da cultura para a vitória. Aí ele cita vários exemplos. Por exemplo, quando destruíram aqui, ó, a casa de Tolstói, que era um museu, olhem o que ele nos conta. Os criminosos nazistas destruíram faz pouco o museu em que fora transformada a casa de Tolstói. Mataram alguns dos melhores poetas do mundo, exilaram toda a inteligência e a cultura dos países que ocuparam. Em nome do Brasil, em nome da cultura, estamos nós, os escritores e artistas, em guerra contra o nipo-nazi-fascismo. Bem, deixe-me passar algumas páginas à frente. E ele coloca, então, numa outra crônica, isto aqui. Pode-se dizer, repetindo a frase de uma baiana, que Hitler e o nazifascismo são inimigos do Senhor do Bonfim. Ele descreveu primeiro toda aquela festa que aconteceu em Salvador, com a lavação das calçadas, as baianas, não é? toda a fé, a crença que se desenvolve lá. E ele disse, olha, só pelo jeito dele ser, ele é um inimigo de tudo isso. Sobre o nazismo, a festa de ontem, que ele descreveu aqui em várias páginas, popular e lírica, seria impossível. Sobre o nazismo, apenas há lugar para os desfiles das tropas de assalto, só a voz para os vivas ao Führer, tomando o lugar dos santos. Hitler odeia tudo que lembra povo e mais odiaria com certeza uma festa que nasce da mistura de sangue como a lavagem do Bonfim. E diz que Hitler só veria torpeza e degradação numa festa dessa. O altar do santo seria substituído pelos bustos torpes de Hitler e dos traidores. Jamais a procissão e a lavagem da igreja se realizariam. Jamais a poesia andaria solta pelas ruas da Bahia nos dias como hoje. Só o luto encheria a cidade, o luto e a escravidão. Bem, aí ele comenta sobre a Espanha, sobre o que estava acontecendo na Espanha, sobre como isso estava se espalhando para a Espanha, não é? E como através da Espanha se queria chegar com isso na América Latina. E então ele termina dizendo, agora o povo, não povo, povo nazista, usa nas suas guerras de morte a luva da hispanidade. É sua máscara mais nova para a América Latina. Já o governo democrático do coronel Batista, de Cuba, a denunciou ao mundo. Já os povos da América gritaram contra essa força. Com que direito os que entregaram a Espanha pensam em nos amarrar ao seu carro de traição? Então creem os falangistas que os latino-americanos ainda são os índios do tempo da conquista, que necessitam do domínio colonial, que não têm capacidade de se governar por si mesmos? Chega a ser insultante para o nosso sentimento americano de dignidade esse propósito falangista de nos governar. Nós, americanos, criamos nos dias de provação o conceito democrático e continental de pan-americanismo. O pan-americanismo está em luta contra o nazifascismo. Ou seja, o Jorge Amado estava muito atento a tudo que estava acontecendo e se colocou como uma das vozes mais poderosas do nosso país contra tudo isso. Quando ele fala essas coisas todas, uma parte muito grande do nosso país já fazia coro, eco com a voz dele. Já se sabia que era o horror deflagrado, mas aí já havia tanta informação, contra-informação. Imaginem o que se fazia lá. Esse capítulo aqui, ó, que ele fala sobre o tema, o título desse capítulo é ódio. Olhem o que ele fala para as mulheres, é um discurso endereçado às mulheres. Eu vou te dizer outra verdade nesta hora de guerra, escreveu Jorge Amado. Quando os assassinos se soltarem sobre o mundo, em relação a eles, só o ódio é construtivo. Nunca quiseste que uma parcela sequer de ódio morasse em teu coração de mulher. E hoje eu te digo que é necessário encher teu coração do mais profundo ódio, daquele que exige a vingança imediata. Porque nesse momento, só o ódio aos nazistas é criador e capaz de alimentar o nosso amor pelos demais homens. Essa frase, ela traduz não apenas um dilema, mas o paradoxo que se vivia então. Viram que ele acabou de elogiar Fulgêncio Batista de Cuba, que era um homem que ideológica e politicamente era um inimigo tradicional de uma pessoa como Jorge Amado. Era tudo aquilo que Jorge Amado não queria para o mundo, era alguém como Batista. E, no entanto, ele cita Batista como um dos defensores da entrada do nazismo na América Latina. E vejam os dilemas que se juntavam, então. Como transitar coerentemente por tanta discrepância, por tantos paradoxos de todos os lados? Quem era mocinho, quem era bandido em tudo isso? Não é? Aparentemente Inglaterra, Estados Unidos e Rússia pareciam os mocinhos, mas poxa, a Rússia tinha Stalin, que depois a história mostra alguns dos elementos, quer dizer, qual é a política sensata numa situação como essa? Defender o menos ruim? Hitler era tão monstruoso e horroroso que os outros pareciam bons, talvez? Estamos vivendo situações muito diferentes nos nossos dias, acham? Viram o que aconteceu no nosso próprio Brasil? Que você não podia colocar, às vezes, uma graça num WhatsApp e mandar para um amigo que perigava perder o amigo? Não, você é coxinha, você é isso, você é aquilo, e você diz, mas é uma piada. Não, não é momento de piada. E sabe? E guerras assim de informação, mentiras dos dois lados que pareciam verdades, meias verdades vestidas de mentiras e de verdades. E nesse emaranhado todos nós ficamos também muito como Jorge Amado ficou aqui em 42. E olhe que o nível de informação a que temos acesso hoje é muito grande. Quantas dessa informação é pertinente, apropriada para um discernimento sobre os fatos? Essa é uma outra questão, não é? Uma outra questão. Vejam então que ele coloca: só o ódio aos nazistas é criador e capaz de alimentar o nosso amor pelos demais homens. Olhem o horror de uma frase como essa, que você precisa odiar algo para poder amar e proteger aquilo que você ama. Para alguns, nós somos filósofos clínicos e sabemos que algumas estruturas de pensamento não têm a menor possibilidade de vivenciar isso que ele prega, enquanto outras têm e fazem disso o caminho. E aí ele cita casos e casos, e ele coloca mais adiante: é necessário odiá-los com um ódio de morte, porque somente assim poderemos provar nosso amor a toda a humanidade. Vejam que coisa, vejam como nós somos pesquisadores da alma humana. Quando nos deparamos com questões como essas, e lembrem de ler o Jorge Amado aqui a partir de 42, não a partir de hoje, ok? Senão ele perde todo o contexto, a base categorial na qual ele estava inserido. Né? No momento de horror que eles estavam vivendo, com notícias chegando de crianças, ele cita casos aqui, por exemplo, que aconteceram na Polônia, que precisavam de uma faixa de terra generosa. O que fizeram? A melhor maneira, fuzilaram todo mundo, crianças, mulheres, todo mundo. E como é muito caro enterrar essa gente toda, joga no mar, joga em valos, joga nessas coisas. Eram notícias assim que chegavam a toda hora, algumas verdadeiras, outras nem tanto. Fotos da época que chegavam com dificuldade nos jornais e tal. Então, diante desse horror é que ele escreve coisas como estas. Nesse contexto, um homem que saía pela Bahia que ele amava, pelo povo que ele amava, para caminhar em Salvador, e olhava ao redor e via: bom, se os nazistas declaram que os negros, assim como os eslavos, assim como os árabes, os judeus, toda essa gente tem que ser erradicada, que não prestam de modo algum, o que vai ser da minha gente, do meu povo, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus irmãos, dos meus amigos, da minha Bahia? Então, esse era a motivação interna que o fazia praticamente tracionar a malha intelectiva dele a tal ponto. Era isso que ele vivia. Então, é a partir daí que essa leitura se faz, ok? E não a partir de agora, de 2017, seria descaracterizar completamente o discurso do autor. Ele cita na Polônia o que aconteceu, né, na Silésia. Essa parte não vou. Vamos adiante, ok? Em outro texto, já em 1943, ele fala sobre a unidade continental das Américas. Era uma opinião muito ampla nessa ocasião que somente uma unidade entre os países poderia vencer o mal. E cada vez mais era na cabeça dos intelectuais da época, ficou muito claro quem era o bem e quem era o mal. A tal ponto que o Jorge Amado aqui, ele se entrega inteiramente a essa divisão. Não é? Bastante universalizante, bastante... Coisas que depois, em obras como Dona Flor e Seus Dois Maridos, ele vai flexibilizar. Ele vai tentar um acordo, mas não mais político, existencial. Existencial. Lembra como é que é a obra? Que virou novela, virou filme, né? Dona Flor e Seus Dois Maridos. Lembra com a Sônia Braga, que fizeram... Quer dizer, a mulher perde o marido que ela amava, que era um malandro completo, que era o Vicker, né? O Vadinho. O Vicker. Ele era destrambelado, ele era da pá virada aquele homem. E aí, malandro que só vendo. Mas ela o amava de todo o coração, né? Era o amor da vida dela. E o outro, que era eu não me lembro se era farmacêutico, dentista ou algo assim. Farmacêutico. Farmacêutico, todo certinho, correto, ético, não é? Um homem que nós consideramos uma pessoa do bem. E ela tinha uma vida, ela gostava dele, claro, mas era uma vida morna, uma vida sem ventos, uma monotonia infinita. E o que, que ela fazia? Ela sonhava com o Vic, o Vadinho que tinha morrido. Ela sonhava todo o tempo, conversava com ele, fazia amor com ele. Enquanto estava com outro, às vezes os três estavam na cama, numa cena cômica. Ou seja, o Jorge Amado, esse bem e mal que ele coloca durante todo esse horror que estava acontecendo, depois ele procura uma conversação, mas não mais em bases políticas, ok? Aí, mesmo porque ele se afasta depois de muito do que ele acreditava politicamente, ele Jorge Amado já não seguia mais isso. Então aqui na Unidade das Américas ele cita: o rompimento do Chile com as nações agressoras do eixo veio fortalecer a unidade continental das Américas, elemento indispensável para a vitória final. Agora, apenas um país ainda não atendeu aos apelos do seu povo e conserva ligações diplomáticas e comerciais com a Alemanha nazista. Lembrem que também havia ali uma forte influência de Perón do outro lado, né? Pressionando Buenos Aires, e a Argentina estava muito dividida na época. Olha como ele se refere contra o eixo: a Itália fascista e o Japão criminoso. Palavras de Jorge Amado. No entanto, é de esperar que a Argentina não tarde a seguir o exemplo dos demais governos americanos e ouça os pedidos do seu povo, povo de ampla e nunca duvidada tradição democrática. Ele elogia em outros lugares a tradição do povo argentino, dizendo que é um dos povos mais democráticos, na opinião dele, né? E ele pede por essa união, que acaba acontecendo já quando a Alemanha está lá nocauteada. Aí sim, aí os últimos que estavam lá trocam para os aliados, né? Eu vou fazer uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre o que estamos vendo até aqui. Bem, uma observação após os comentários que vocês fizeram. Olhem, durante esse embate que houve no impeachment da Dilma, e que houve uma grande divisão, como poucas vezes vimos na sociedade brasileira, muitos intelectuais se posicionaram de uma maneira que não está muito longe do caráter contundente, do caráter decidido com que Jorge Amado atacou o que estava acontecendo. Daqui a alguns anos, não muito tempo, ou talvez uma década, quando filósofos, pesquisadores, revisionistas, críticos se debruçarem sobre o que Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Leonardo Boff e muitos outros escreveram, pró e contra Dilma, Lula, Temer e outros, eu acho que haverá uma surpresa grande também. Algumas alguns paradoxos, algumas cisões internas, o que não é algo de extraordinário quando tantos elementos contraditórios, como foi isso que houve na época do Jorge Amado, se encontraram. Ok? Quer dizer, se a Dilma errou, se a Dilma, o governo do PT fez as atrocidades, vamos dizer, 30% do que é anunciado, mas foi tirado o poder deste partido para entregar na mão de quem? Esses que recebem o poder que o povo, influenciado por ele mesmo, pelas mídias, etc., resolve entregar, é melhor do que o que havia? Ou estamos falando de novo? Não, não é melhor, mas talvez seja menos ruim. E temos elementos historiográficos neste momento para fazer uma avaliação sensata de tudo? Ou ainda é uma outra coisa, além disso que estamos vendo? Esses dilemas eram parecidos com o que o Jorge Amado vivia. Só que no caso dele, ela ainda tinha um contexto de pavor, de pânico, porque havia uma ameaça entre os intelectuais de que esses ventos que sobravam na Europa surgissem para cá e que se o nazismo vencesse o que estava em questão, como ficaria o mundo? O que seria do mundo diante dos horrores que chegavam a cada momento? Havia o mesmo que há hoje, na época havia muitos duvidavam, diziam que eram notícias mentirosas, falsas. Para vocês terem uma ideia da divisão que havia na época, a Itália, quando as forças que nós denominamos aqui no Ocidente de aliadas chegam à Itália e libertam a Itália, que é assim que ficou conhecido com essa palavra, vocês sabiam que é uma divisão tão grande na Itália que metade dos italianos parecia que estava dispostos a lutar contra os próprios irmãos, uns querendo ainda defender os postulados de Mussolini e outros querendo o que se chamava de liberdade. Mas isso que se chamava de liberdade era de fato uma liberdade? Ou era uma máscara de outra ordem cujo nome era liberdade? Olha o que a história nos mostra depois. Não pensem que estou defendendo aqui A ou B, nem é meu papel fazer isso, ok? Meu papel como filósofo é questionar A e B. Não é? E não sei se há uma resposta aqui que vai nos dizer é isso, é aquilo. O que o nazismo proporcionou, sem dúvida, foi um horror como nunca nós vimos na história da humanidade. Isso sim. Não é? Agora, esses horrores produzidos ali. E quer dizer, fazem então redimir, desculpar todos os horrores menores que outros cometeram? Será que é assim que vai ser lida essa questão? Naquele momento, em grande parte, foi assim. Era tão grande o horror diante daqueles corpos, daquelas câmaras de gás e outras coisas mais que nos chegavam. Que o contraste era tão grande que os pecados que russos, americanos, ingleses, porventura tivessem feito se tornaram muito pequenos perto daquilo. Foi assim que foi lido naquele momento a história da humanidade por grande parte dos intelectuais do mundo. Okay? Mesmo porque os intelectuais, o nazismo prendia, mandava matar, queimava livros, deportava, fazia horrores. O Freud, como ele citou aqui, o Jorge Amado, só não foi morto por influência de amigos, que rapidamente cercaram lá o velho, estava com 80 anos, e estava com câncer e tudo, e rapidamente levaram embora, porque seria também morto com muitos outros, né? Então não havia. Essa foi uma leitura de época, né, gente? Nós somos filósofos, estamos pesquisando tudo isso. Olha o que ele coloca mais adiante, ok? Roosevelt, líder nacional dos Estados Unidos, em torno de quem se processou a unidade nacional da grande nação do Norte, e Churchill, chefe do governo inglês de guerra, governo que reúne o apoio de todas as classes, de todos os partidos da Inglaterra, se encontraram em Casablanca e durante 10 dias discutiram os problemas da luta contra o Eixo. foi impossível o comparecimento de Stalin, o chefe russo, impossibilitado de se afastar da frente leste, onde seu povo derrota um invasor nazi, foi impossível o comparecimento de Chiang Kai-shek, o generalíssimo da China, cujos exércitos unidos derrotam o invasor japonês. Aliás, o que aconteceu lá merece todo um estudo entre China e Japão. Ainda hoje, mágoas muito profundas perduram entre esses países. Bom, aí ele fala, não é, que eles, o que eles trataram, o que eles conversaram, os 220 mil soldados nazistas que tombam em Stalingrado e que é comemorado aqui pelo Jorge Amado no texto dele, as forças nazistas começam a ter as grandes e irreversíveis perdas. Então ele diz, o Jorge Amado, Roosevelt e Churchill, no comunicado que assinaram conjuntamente, não só falam dos planos para uma guerra vitoriosa em todas as frentes, ele colocou entre aspas isso, em 1943, como declaram sua decisão de que a guerra só terminará com, abre aspas, a incondicional rendição da Alemanha, da Itália e do Japão, fecha aspas. Foram-se para os assassinos as últimas esperanças. Ou seja, um tratado que ficou famoso, né? Um documento que ficou famoso em 1943, na qual esses líderes colocam, não há acordo de qualquer espécie, a rendição precisa ser incondicional. Muitos se perguntavam na época o que isso queria dizer. Não é? Foi a Itália foi um dos que capitulou. O que seria da Itália agora? Iam fatiar a Itália? O que iam fazer? Era uma das questões que se levantava. Uma vez que foi colocado dessa maneira, não é? Não há. A maneira como era interpretado isso na ocasião é que é assim, ó, não deixar resquícios a partir do qual ressurgisse tudo de novo, algo tão terrível quanto o nazismo. Então, a maneira era erradicar isso de uma vez para frente, né? Tem esse capítulo aqui, a Carta do Marinheiro, que é muito interessante, mas é extenso. Então, vamos. O Jorge Amado faz vários exercícios muito bonitos de recíproca de inversão. Ele se coloca na pele de um marinheiro, se coloca na pele de um brasileiro que vive com suas dificuldades e lhe dá voz para que ele, diante desse horror todo, se manifeste como pessoa. Mas olha o que ele faz. Ele coloca ante o horror simplesmente a humanidade, o que só faz acentuar mais esse horror todo. Muito mais. Agora, essa parte que vem é muito pesada. É uma defesa do Jorge Amado muito grande que ele faz contra as atrocidades que árabes, judeus, negros, ciganos. Os ciganos foram tão maltratados, são tão pouco mencionados o flagelo que passaram durante a Segunda Guerra. Foi terrível o que fizeram com os ciganos também, e outras etnias, ok? Olhem essa carta, essa crônica que ele escreve em 4 de fevereiro de 1943. Não há brasileiro humano e patriota que não se sinta solidário com o dia de luto dos israelitas no Brasil. Hoje, todos, isso aqui é porque tinham divulgado aquelas fotos terríveis que ainda, né, que você vê, de abrir o forno crematório, encontrar corpos, aquelas coisas. Todos os que têm sangue judeu nas suas veias dedicarão as horas a recordar e a honrar os que tombaram sobre o gume do machado nazista ou que perecem na morte lenta dos campos de concentração. Estamos solidários com a vossa dor, israelitas, nós que jamais levantamos o problema cretino de raças. Nós, os brasileiros, que abrimos as nossas portas, o nosso país, a todos aqueles que queiram nos trazer a cooperação do seu trabalho. Um dia, Também aqui, os servos de Berlim, aqueles que num triste carnaval se fantasiaram de verde, também aqui eles quiseram levantar o problema do antissemitismo. Mas não encontraram... quando se fala em antissemitismo, não é apenas contra judeus, viu? São contra todas as tribos semitas. Então se coloca aqui árabes também, quer dizer, e muitos dos eslavos que possuem um sangue semelhante e outras, muitas outras tribos aí pelo mundo. Mas não encontraram propício campo para sua triste e desumana teoria das raças superiores e inferiores. Vejam, aqui, se eu sou um alemão e estou lendo o que Jorge Amado escrevia, que dor eu sentiria, não é? Porque aqui ele coloca, ele universaliza, né? Servos de Berlim, poxa vida, se você é alemão, quer dizer, a sua capital, que tal você estar num país distante, estoura uma guerra, e aí um escritor famoso na sua região diz, os filhos de Brasília, você diz, puxa, e agora? Eu não sou a favor do que está acontecendo. Muitos alemães foram trucidados aqui no Brasil, muitos, por conta disso, dessa universalização. Muitas aldeias alemãs, germânicas que nós temos ao norte de Santa Catarina, as pessoas tinham muito medo. Elas não tinham nada a ver com essa guerra. Elas queriam paz. Estavam num país diferente, criando seus filhos, tendo seus trabalhos, suas coisas, e tinham que pagar por algo que elas não tinham nada a ver. Quer dizer, aquilo que muitos acusavam de haver lá na Europa, fizeram aqui, infelizmente, por... Né? Esse racismo que era condenado lá acontecia de certa maneira aqui também. Conversem com colegas de vocês que são de origem japonesa, eles vão contar o que os avós passaram aqui durante esse tempo. Muitos foram extremamente maltratados por conta que qual é a responsabilidade dessas pessoas? Ou seja, é um capítulo triste da humanidade para todos nós, não é? Que aprendamos com isso, que a gente não repita, como temos repetido em tantas vezes, em tantos lugares aí pelo mundo. Sabe-se lá se não estamos às vésperas de mais um capítulo desse com o que está acontecendo lá na Bahia coreana, né? Milhões de coreanos inocentes que estão usados como bucha de canhão, manipulados, nem sabem o que está se passando, podem pagar com suas vidas, com suas famílias, algo, sem saber pelo que estão sequer lutando. Pode acontecer. Mais uma vez. Nosso país vem de fusão de raças e não poderia jamais aceitar os postulados do arianismo com os quais Hitler pretende se acionar do mundo. Aqui sois iguais a todos nós e juntos marchamos para os caminhos do progresso, como juntos estamos neste momento, de armas em punho, prontos para as batalhas nos campos dos outros continentes. Mais que nenhum outro povo, o nosso tem sofrido. Sobre ele, a fúria criminosa do nazismo se desempenhou na manhã de ódio que foi a tomada do poder por Hitler. Desde 1939 que o mundo, de armas na mão, luta contra esta bestialidade desencadeada. E aí ele continua num discurso tremendo, viu? É muito profundo o que ele coloca aqui, ele faz toda uma retroação, vai primeiro há 10 anos, depois caminha até a Idade Média, nessa análise dele, e não se afasta um só momento, ok? Desse tema do luto. Bem, aí ele escreve uma curta peça que é a Comédia das Traições. Okay? Essa Comédia das Traições, o Jorge Amado se referia aos integralistas. Quem já tem mais idade lembra dos integralistas nesse país? Os integralistas eram aqueles ultra-radicais, ortodoxos que nós tínhamos aqui, muito ligados à Igreja, né? Igreja Católica. E Jorge Amado não tinha nenhum apreço por eles, nenhum mesmo, sabe? Queria ver essa gente bem longe, porque ele dizia que isso aí é outro problema. Na opinião de Jorge Amado, era um outro problema. Então ele dizia assim, compete a ligeiros escroques integralistas, onde surgem vigaristas, traidores, cretinos, assassinos, nazistas, fascistas, integralistas e sujeitos com todas essas qualidades reunidas. E aí ele escreve uma pequena comédia das traições, que é como ele intitula. Vocês imaginavam ouvir um Jorge Amado tão furioso, tão combativo? E não havia uma gota de hesitação no que ele colocava. Ele não tinha qualquer... Bom, aí começa a reversão de tudo. Porque já estamos em 43 e os ventos começam a mudar. Até então, cada vez mais era ameaçador o nazismo e estava destruindo tudo, e de repente começam a chegar notícias de que há uma reação em andamento e ela é muito forte. E pessoas como Jorge Amado participam ativamente dessa reação, sem titubear. Ele diz aqui, ó: aos portos norte-americanos vêm de chegar os navios de guerra franceses, antes ancorados no cais de Dakar, atravessaram por um mar de tempestades e de submarinos e venceram as tempestades e os submarinos. Vieram para se colocar no serviço ativo de guerra, ao lado das democracias, marinheiros da França aliada. E aí ele conta como é esse engajamento, como é que são esses novos ventos que agora começam a soprar e que eram comemorados, tá? Cada pequeno passo desses. Em uma excelente série de artigos, o professor Arthur Ramos, sábio que dedicou a sua vida aos estudos sobre o negro brasileiro, vem expondo qual seria a situação dos negros e mulatos sobre a trágica, entre aspas, ele colocou, nova ordem nazista. Numa dessas crônicas, o autor de O Folclore Negro do Brasil cita um artigo de Hans Hebel, publicado em The Nation, sobre os planos nazistas para os negros. Através desse plano de colonização nazista dos negros e mestiços de todo o mundo, experimentados nos negros prisioneiros de guerra, podemos nos dar conta do destino que nos estava reservado. Digo nós, num caráter geral, porque os planos de Hitler são de referência a todos os negros, mulatos e mestiços. E ele sempre considerou o Brasil um, abre aspas, miserável país de mestiços, fecha aspas, que devia ser colonizado pelos, ele colocou entre aspas, cultos arianos nazistas. Ele coloca os passos disso, ele faz uma tradução. É algo simplesmente de aterrorizar, sabe? Parece instruções de guerra de extermínio mesmo. Vou ler um ou dois itens para vocês. Item 1. Os negros e mestiços constituem raças inferiores, cujo lugar deve ser determinado pela raça superior à ariana. 2. A livre escolha de ofícios e profissões pelos negros leva à assimilação social, que por sua vez produz a assimilação racial. As ocupações dos negros, mulatos e mestiços serão assim inteiramente determinadas pelos alemães arianos. 3. É inteiramente proibido o casamento de negros, mulatos e mestiços com brancas e vice-versa. As relações sexuais entre membros das duas raças estão sujeitas à pena de morte. E aí vai. Aí ele fala das tradições nossas brasileiras, do que representa isso, né? E ele diz assim, ó: os descendentes de Zumbi dos Palmares, negros e mulatos do Brasil, juntos com os brasileiros brancos que nunca cultivaram as diferenças e os preconceitos raciais, querem provar ao monstro ariano e nazista que não nasceram para escravos. No coração de Zumbi dos Palmares era tão forte o amor à liberdade que ele preferiu morrer a voltar à escravidão. O insulto A cultura universal, que foi o Congresso de Nuremberg, está sendo vingado pelas armas de homens de todas as raças e de todos os povos, negros, mulatos, mestiços, inclusive. Vocês lembram que as leis lá que foram sancionadas lá em Nuremberg, em 1935, havia coisas como assim, ó, você só vai ser considerado ariano se você tiver os quatro avós arianos. Coisas dessa natureza. Num dos capítulos mais tristes da história da humanidade, nós tivemos aí uma exacerbação tremenda, né? E ironicamente, exatamente com um dos povos mais cultos, né? Um povo que nos deu Bach, o um povo que nos deu Kant, que nos deu Thomas Mann, um dos povos mais desenvolvidos, segundo os nossos padrões, do que é desenvolvimento, pois lá exatamente é que veio um dos maiores golpes contra a própria humanidade, contra eles mesmos, numa ironia sem fim, numa tragédia sem fim. E aí ele fala dos chefes integralistas, que são aqueles ultraconservadores. Jorge Amado tinha horror desse povo, ele não queria. De jeito nenhum, olha, ele constrói esses diálogos aí que eu falei para vocês, que são tragicômicos, sabe? Bom, aí ele fala dos refugiados políticos, né? Então ele diz: os jornais trazem telegramas sobre o problema dos refugiados políticos, aqueles que procuraram nas terras livres da América o clima da liberdade, da democracia e do trabalho, que era impossível encontrar nas pátrias dominadas pelo nazismo. Hitler fez da Europa um continente inabitável. Não fosse a guerra, não fosse esse horror todo do nazismo, e Jorge Amado estaria criticando profundamente o capitalismo norte-americano, que no entanto acolhia essas pessoas e abria para eles a bandeira da liberdade. Viram? Mas isso lido de agora, não é? Porque naquele momento era um alívio saber que existiria um país como os Estados Unidos e outros que pudessem acolher essas pessoas, dando a elas uma oportunidade, não perfeita, mas de caminhada. Ele fala mais adiante. Bom, essa é a crônica África, África é. Se tivéssemos tempo, leríamos ela de uma ponta até a outra, mas não há como. Vamos adiante aqui. Quero mostrar para vocês como isso prossegue. Não, aqui nesse livro nós não temos todas as crônicas que foram publicadas. Eles fizeram uma coletânea que mostrasse cronologicamente o pensamento de Jorge Amado durante esses anos nos quais ele escreveu da guerra, tá? Então, muitas coisas aqui, ó, eu vou passar para frente para a gente poder. Enquanto isso, eu vou desligar o gravador para podermos conversar. Com essas conversações que estamos fazendo, é claro, estamos fazendo de 2017, não é? Como colocou o professor Evaldo, sempre contextualizar o autor e a obra, senão nós perdemos qualquer referência. E, aliás, isso é uma das postulados em filosofia aqui. Colocar a pessoa nas suas bases categoriais para poder compreendê-la. Retirada dali o que, não é? Se retiramos as palavras de Jorge Amado do contexto no qual ele vê e está inserido, o que sobra, não é? Ah, mas é muito importante que saibamos dimensionar isso, sobretudo numa época como a nossa, não é? Estávamos conversando aqui no intervalo aqui que não foi gravado, que muitos alemães foram trucidados no Brasil em vários lugares simplesmente porque eram alemães e não tinham nada a ver com o que estava se passando lá fora. É? Tiveram que passar muitas humilhações. Bem, aí cai Mussolini, né? Esse texto do Jorge Amado comemora a queda de Mussolini, e ele diz: uma coisa é necessária, que o fascismo seja, sob que nome seja, não perdure na Itália. Não basta a queda de Mussolini, cuja renúncia, dada por Vítor Emanuel, o rádio anuncia no domingo de sol claro. Essa é uma excelente notícia, sem dúvida. Já o bobalhão, que usava sangue italiano para sua maquiagem de palhaço, não arrota suas imbecilidades sob a pátria de Dante. da poesia e da arte. Sua demissão foi assinada pelo velho rei amedrontado, suando frio, com medo do povo, já que esse rei não soube fazer do seu cargo um uso digno, ancião que enxovalhou com sua triste decadência o povo italiano. Porém, isso não é o bastante. O fascismo é um método de opressão, de escravatura dos povos, de terror, de obscurantismo, de desgraça. Não são os homens, dois ou três, que possibilitam a exigência do fascismo. Não é de Mussolini, de Hitler e de Franco que decorrem o fascismo, o nazismo e o falangismo. Não. Do fascismo, do nazismo e do falangismo é que decorrem Mussolini, Hitler e Franco. É necessário extinguir da face da Terra o nazifascismo e os seus métodos, suas teorias de governo, suas maneiras de agir, seu pavor à cultura, à liberdade humana. É preciso não deixar que o muniquismo, muniquismo é uma expressão que ele utiliza muito, é sobre o que houve em Munique, né, que o grande ato de traição, salve o espírito do fascismo, que substitua numa manobra fácil um fascista demasiadamente conhecido por outro menos desmascarado. Ele está falando do general o Badoglio, que é quem fica no lugar do Mussolini, não é? E ele diz, que adianta tirar o Mussolini e deixar o Badoglio no lugar, se ele for um outro Mussolini? Então ele coloca isso. Algumas reflexões filosóficas clínicas. Se nós somos contra coisas como o nazismo, o fascismo, que fazem isso, nos tiram a liberdade, nos cerceiam, nos aprisionam, etc., é combatendo o fascismo com fascismo que vamos debelar o fascismo? É proibindo que ideias como essas surjam que eu vou melhorar a humanidade? Qual seria a resposta filosófico-clínica para isso? Quer dizer, quando surge algo como o nazifascismo, então nós combatemos o nazifascismo com um nazifascismo, quer dizer, proibindo a livre expressão, jogando essa gente na cadeia, batendo neles, é assim que se melhora o mundo? Ou há outros instrumentos? Calma, não se precipitem. A resposta filosófico-clínica para isso é bem simples e vocês já têm estudado sempre. Nós fazemos um estudo das bases categoriais, das estruturas de pensamento e interseção. E quando possível, nem sempre é, quando podemos dirimir os fatores que estão em relação, e nem sempre é possível, então nós utilizamos os procedimentos indicados para aquilo. Em alguns casos, a repressão será defensável. Em alguns casos. Em alguns casos, a repressão não será aconselhável, mas o entendimento, o diálogo, o ensino. Em outros casos, uma outra via será aconselhável. Só o que nós não faremos aqui é colocarmos qualquer desses caminhos a prioristicamente, antes de compreendermos o que se passa, porque isso não seria filosófico. Como defender uma filosofia que chega num lugar com uma resposta pronta? Que filosofia é essa? Não é? Mas lembrem, a leitura que Jorge Amado fazia era de 42, 43, ele estava vivendo o palco dos horrores, e esse homem estava usando toda a sua retórica potente, como vocês veem aqui, contundente, contra aquilo que ele acreditava ser um mal. E não ignorava que havia muitos males além desses, dentro daquilo mesmo que ele defendia. Mas dentre todos os males, ele queria debelar o pior. Não é uma postura que provavelmente muitos de nós, sabe lá, se nós não faríamos a mesma coisa nesse contexto, para defender quem amamos, para defender toda a evolução da humanidade, será que conseguiríamos ter maior, uma resposta melhor que a dele? Vendo livros queimados, vendo intelectuais fuzilados, museus devastados, a cultura impedida, pessoas espoliadas de seus valores humanos, será que nós conseguiríamos fazer melhor do que fez Jorge Amado nesse contexto e nessa época? Eis um dilema, eis um problema terrível. E será que hoje estamos fazendo melhor? Aqueles que nos olharão daqui duas décadas, três, nos olharão como estamos vendo Jorge Amado, ou talvez serão mais piedosos e compreensivos, Espero eu que sim. Vamos adiante. Até o momento em que escrevo, disse Jorge Amado, os telegramas são poucos e breves. Mussolini passou o governo a Badoglio. Boa notícia, sem dúvida, mas para inteira alegria é necessário que essas novas sejam acompanhadas de outras, que nos digam que o regime democrático foi novamente instaurado na Itália, que novamente o povo italiano pode se manifestar, que não é mais o espírito fascista de Mussolini quem domina o governo de Roma, e sim o espírito livre de Garibaldi. É Jorge Amado, gente. É Jorge Amado. Bem, vamos só mais um pouco e depois a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Uhum. Aí os ventos continuam mudando e desta vez conforme Jorge Amado esperava, né? E ele escreve assim: terminada como está a campanha da Sicília, Messina em mãos aliadas, resta-nos esperar o mais breve prazo possível a segunda frente. Não acreditamos que seja outro motivo das conversações do presidente Roosevelt e do primeiro-ministro Churchill. Esta abertura da segunda frente tem sido o maior motivo dos jornais nos últimos tempos, e sobram razões para isso. Ela é necessária, e mais que necessária, ela é urgente. Só uma maneira de ganhar rapidamente esta guerra, de decidir o conflito antes que a fome abata o ânimo dos povos oprimidos que querem se libertar, é colocar Hitler e seus exércitos entre duas frentes de batalha. A frente russa está sendo para o cabo Adolf uma triste experiência. O inverno se anuncia para os alemães como os prenúncios de uma tragédia sem precedentes. Desastre militar que deixará longe o de Napoleão em 1812. E, de fato, profético, né? Ele prossegue: é necessário refletir, porém, que os russos estão fazendo sacrifícios sem conta para manter a ofensiva que estão sustentando. O peso de milhões e milhões de soldados veteranos de muitas campanhas no momento mais desesperado da guerra. E foi mais um desses episódios da humanidade, não é? Os aliados estão a poucos quilômetros do continente. Messina é o trampolim. Todo mundo democrático tem os olhos voltados para Roosevelt e Churchill, na certeza de que desta conferência resultará a segunda frente que nos trará a paz e a liberdade, a democracia para o mundo e a alegria para o coração dos homens. O que nós lemos aqui, se nos colocarmos na pele de Jorge Amado em 43, era um anseio de grande ansiedade, não só dele, da maior parte de intelectuais e escritores por todo o mundo. Olhem que paradoxo, que contingência, a que ponto chegavam as coisas. Que homens como Jorge Amado torciam para que Churchill e Roosevelt mandassem imediatamente uma segunda leva de tropas via embarcações que entrassem pela Itália e liquidassem logo com essa tragédia que se anunciava tão terrível. Vejam os nossos dilemas humanos, em toda a sua abertura existencial, na voz de um dos nossos maiores escritores. Caem as primeiras cidades, ele escreveu em setembro de 43, continentais da Itália, em mãos dos aliados. A campanha da Europa se inicia sob o signo da vitória. Os nazifascistas falam de recuos para o norte, onde o passo do Brenero seria intransponível, mas toda a Europa é território inimigo e ninguém crê que os aliados se deem por satisfeitos com a invasão da Itália. Não teremos uma frente só na Europa, teremos a frente da Itália, a frente da França, a frente dos Balcãs, a frente da Noruega, possivelmente, E assim sendo, desaparece a importância que os inimigos queiram dar a determinado ponto da batalha, isolando-o do total, como se somente existisse. A invasão da Itália é muito mais importante do que parece à primeira vista. Não é ela apenas um prelúdio de outras invasões de maior eficiência militar. Mais que isso, nos apresenta ela outros ângulos militares e políticos que lhe emprestam uma significação muito ampla. Em primeiro lugar, temos a seguinte consequência política. Derrubado Mussolini, o povo italiano veio à rua pedir paz e liquidação do fascismo. Badoglio e o pequeno Emmanuel negaram-lhe as duas coisas. O povo voltou-se então para os aliados e entrou num período pré-revolucionário. Não foi só na Itália que essas coisas começaram a acontecer. As sequelas de tudo que houve na Europa seguiram e nos alcançam ainda hoje. Sobretudo porque em muitos povos europeus a memória é muito concreta. Diferente da nossa cultura, que privilegia outras coisas, sobretudo pela nossa tradição, pela nossa idade, como 500 anos, não é? Do que nós invadimos esse país só há 500 anos e tomamos tudo dos índios, mas o europeu ele cultiva a memória e a reflexão sobre a memória. Não todo europeu, mas a tradição europeia ainda hoje é muito forte nisso. Então muitas dessas coisas ainda estão em andamento. Muitos estudos, muitos documentos, eles procuram aprender com esses erros, com essas coisas que eles viveram. Aí ele escreve que começa então a derrocada total, né, das forças nazistas. Ele escreve com grande entusiasmo aqui o Jorge Amado. Ele diz: os telegramas sensacionais enchem as manchetes dos jornais nas edições extras. A Itália pediu a paz, rendeu-se incondicionalmente. Ante a ofensiva dos exércitos anglo-canadenses através do seu território continental, ante as derrotas sofridas pelo nazismo, pelo fascismo na África e na Sicília, ante as derrotas estrondosas que os soldados da União Soviética infligem aos exércitos nazistas da Frente Leste, o Marechal Badoglio, que antes tentara manter sua fidelidade ao parceiro Hitler, resolveu atender aos desejos do povo italiano e solicitar o armistício. O povo italiano nas ruas reclamava a paz e a liquidação do fascismo, enquanto os soldados se entregavam em massa aos exércitos libertadores. Badoglio foi levado à paz pelo povo da Itália e pelos soldados anglo-canadenses em ofensiva. E aí ele questiona quais seriam esses termos, não é? Porque uma rendição incondicional. Então, não era só a pergunta de Jorge Amado, era uma pergunta bastante importante na época, né? Militarmente, não é menos importante a rendição da Itália. Parte-se o eixo. Adolf perde seu mais poderoso parceiro europeu. As bases italianas serão utilíssimas aos aliados. É o vice-versa da queda da França. Quer dizer, foi quando lá no início a França foi tomada e que assombrou o mundo, que agora a França estava tomada pelos nazistas, né? Que consistia agora um aliado dos nazistas muito poderoso. E ele continua a escrever com muito entusiasmo, Jorge Amado, porque aí, a partir daí, as notícias não terminam e cada dia eu acho que eles dormiam com o rádio ligado, porque queriam saber a cada minuto que chegava de qualquer lugar para poderem. Ele lembra aqueles rádios a válvula que você ligava e tinha que esquentar? Amontoam-se e sucedem-se os acontecimentos sensacionais nos dias que vivemos. A guerra começa a se aproximar do fim e traz no seu ritmo uma série de notícias que merecem comentários e esclarecimentos. E aí ele vai elucidar, vai trabalhar todas essas questões. O livro prossegue ainda por dezenas de páginas e eu separei vários elementos para conversar com vocês, muito interessantes. Por exemplo, os movimentos que surgem agora de reparação por todo mundo. Então, artistas brasileiros se unem Portinari e outros para expor lá em Londres. Começam a surgir cartas emocionadas que eles acham de soldados e que varrem o mundo, são publicadas em muitos jornais. São os típicos movimentos de reparação de uma época. Quer dizer, terminado o horror por si, o que fazer agora? Como retomamos nossas vidas? Como refazemos nossas coisas? E olha, nem digo tanto o Brasil, mas essas nações europeias todas, como eles voltavam agora? O que faziam com tanto horror? Como retomava a vida? Durante aquele horror, igrejas inteiras vinham abaixo, bombardeadas. Não havia torneiras nas casas que você abrisse e saísse água. Não havia energia elétrica. Havia medo. Comida, como eles conseguiam durante a guerra? Como abasteciam as populações? Médicos. Como lidar com tanto horror? E agora, como de uma hora para outra dizer, retomem suas vidas? Jorge Amado nos conta o que se passava aqui, a crônica do Brasil. Como essas coisas foram feitas. Revisionismos, nos jornais, artigos que contemporizavam coisas, que justificavam outras, explicações que muito mais serviam para que a pessoa se acalmasse do que propriamente se explicasse. Tudo isso, e a crônica dele nos mostra estes muitos elementos. O governo argentino, que finalmente agora adere às forças aliadas, vendo, claro, essa derrocada total, não é? No momento em que escrevo, colocou o Jorge Amado, sucedem-se os boatos que talvez não tardem a ser confirmados. A invasão da França, possível renúncia de Hitler, possível renúncia do gabinete argentino. Os fatos agora fornecem assuntos em excesso aos comentaristas. Foram-se os dias de calmaria militar e política dos cenários de guerra. Esta frase é simplesmente algo. Foram-se os dias de calmaria militar e política nos cenários de guerra. Olha, aquele horror era tão grande que eles já estavam acostumados àquilo. Acostumados de tal forma que agora a novidade era isso. Quer dizer, uma mudança de governo aqui, uma outra. Isso era novidade, não mais os estilhaços da guerra propriamente. O horror tinha virado rotina. Depois ele escreve, as últimas notícias chegadas da Itália mostram-nos a península à beira de uma guerra civil. Aquilo que eu coloquei para vocês no início, que durante uma guerra há muitas chagas abertas que às vezes levam muito tempo para cicatrizar. Algumas não cicatrizam tão cedo, muitas gerações precisam. E ele coloca aqui o que se passa na Itália, né? Duas bandeiras irão na frente dos homens, das democracias e das feras do nazismo, e ambas serão empunhadas. E Jorge Amado diz que aqueles que defendem a democracia estão do lado do bem. Aqueles italianos que ainda querem o nazifascismo, esses estão do lado do mal. Era a maneira como ele entendia isso, ok? E que hoje nós conseguimos, com muita dificuldade, porque ainda somos muito imbuídos dessas coisas aqui. Né? Padecemos muito com essas coisas, então a gente ainda tem todos muita dificuldade de manter uma certa objetividade filosófica quanto a isso, né? Vamos adiante aqui. Ele então, nesses movimentos de reparação aqui, agora que começa, eles fazem uma arqueologia da atualidade, né? Por mais paradoxo que seja o termo. Então ele fala, olha, há 3 anos Londres era bombardeada dia e noite pela aviação alemã, que naquele tempo parecia invencível. Agora começam esses estudos de reparação, as homenagens, documentos que chegam, coisas que depois iam aparecendo ao longo dos anos, algumas extremamente impactantes, outras eram secundárias, confirmavam, chocavam, mas quem estava contando a história agora era, né, esses que esses que estavam colocando isso. Um dos escritores que eu vou ler aqui para vocês é um escritor, logo que terminou esse horror todo, uma geração de escritores na Alemanha se uniu para tentar respirar e ultrapassar aquele momento terrível. Nós vamos estudar aqui nesse curso Escritores da Filosofia Clínica um desses expoentes, um desses escritores. Vocês vão ver a dor e a melancolia com que esse homem, que liderou uma geração de escritores na Alemanha, tenta recobrar a vida, tenta prosseguir. Sabe, foi muito difícil, muito, muito, para todos, quer dizer, só espalhou tragédia para todo lado. E a humanidade conheceu um dos seus capítulos mais tristes. Ele cita aqui, ó, sobre telegramas que chegam, atores de cinema que estavam na guerra e que agora recebem prêmios. Aí começa uma outra movimentação de reparação, com textos aqui que você, se comparar com os primeiros que lemos aqui, vai dizer, puxa vida, parece uma brincadeira. Parece que nós, os adultos, somos crianças, que nos machucamos, brincamos e depois esquecemos. Mas o que é isso? Que coerência existe nas nossas vidas? E será que nós mudamos tanto desde a década de 40 para cá? Ou será que essa tecnologia toda que temos, que nos permite fazer uma aula como essa, para colegas à distância, colegas aqui em Porto Alegre, será que isso nos distrai a ponto de pensarmos que por essa tecnologia evoluímos? Será que evoluímos? Pois é. São essas questões. Aqui, ainda havia aí mais umas dezenas de páginas que eu assinalei, mas por questão de tempo eu vou parar aqui. Para os nossos propósitos de hoje, está de bom tamanho. Vimos um dos nossos maiores escritores no momento em que ele resolveu tomar um caminho sem qualquer hesitação, porque achou que algo muito grave estava em andamento e ele se expôs de toda maneira. Foi o que fez Jorge Amado, de uma maneira muito corajosa, muito decidida. Não sei se nos compete dizer se ele errou ou se ele acertou. Acho que a nossa competência é muito mais tentar compreendê-lo do que isso, né? Vou desligar o gravador para que vocês coloquem questões finais.